O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Rasgaí. Uma das oportunidades que se abrem quando a gente está desenvolvendo uma pesquisa de doutorado é a possibilidade de passar uma temporada fora do país. A CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, um órgão vinculado ao Ministério da Educação, tem um programa de bolsas específico para essa atividade. Esse programa é chamado PDSE, Programa Doutorado Sanduíche no Exterior, e abre anualmente seleção para que pesquisadores que estejam realizando doutorado no Brasil possam passar uma temporada de no mínimo 6 e no máximo 10 meses fora do país. O pesquisador selecionado recebe uma bolsa mensal e alguns outros auxílios para sua permanência nesse período, e quando o mesmo já possui bolsa de demanda social no Brasil, sua bolsa fica em suspensão para que seja reativada quando do seu retorno. É uma possibilidade importante para o que se costuma chamar de internacionalização da pesquisa científica brasileira. Contribui para estreitar laços de colaboração científica já existentes entre instituições brasileiras e do exterior, ou mesmo criar novas conexões entre grupos de pesquisa. Mas, para além disso, trata-se de uma oportunidade excelente para o processo formativo do doutorando, pois permite experimentar rotinas de pesquisa, estruturas institucionais e, principalmente, novas culturas. Tudo isso contribui para uma formação mais ampla e abre caminho para outras conexões importantes. Assim, trata-se de uma perspectiva que deve estar no radar de todo pós-graduando. E se esse for o projeto, pode buscar apoio nos programas de pós-graduação para viabilizar os requisitos e participar da seleção do PDSE. E o episódio de hoje, do Rasgaí, será com o Leandro Basílio Júnior. Ele é doutorando no PPGDEM e no ano passado concorreu ao edital do PDSE e foi selecionado para passar uma temporada em Lisboa, Portugal. Ele está desenvolvendo sua pesquisa de doutorado, nesse período sanduíche, no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, o IGOT, e logo mais estará de volta ao Brasil. Olá, Leandro, seja bem-vindo ao Rasgaí. Conta pra gente como foi o processo de submissão da proposta. Você teve que fazer um projeto novo ou apenas ajustou o material que já estava desenvolvendo aqui no Brasil?
Olá, professor Gino e ouvintes do Rasgaí. Quero aqui cumprimentar a todos e a todas e agradecer pelo convite. Sobre o processo de submissão da proposta, eu somente ajustei o material que eu já possuía. Durante o curso de doutorado, nós temos a disciplina de metodologia, onde desenvolvemos um projeto, né, já direcionado para o avanço da pesquisa e também para a escrita da tese, né? E tendo esse material em mãos, eu pude fazer uma adaptação para o edital do Doutorado Sanduíche. Nesse projeto, né, além das questões relacionadas à pesquisa propriamente dita, também é necessário falar um pouco sobre o seu currículo, sobre a sua trajetória de vida profissional, sobre aspectos relacionados aos possíveis resultados da pesquisa, assim como ter um planejamento das atividades. E para quem tiver interesse em fazer, é importante não esquecer da proficiência em algum idioma estrangeiro. Dependendo do país para o qual a pessoa exigir desenvolver a pesquisa, é importante se informar e se preparar para a proficiência da língua do país para o qual a pessoa deseja ir, né? Mesmo para os países de língua portuguesa, que no meu caso foi Portugal, é necessário apresentar uma proficiência mínima de inglês de nível B2, né? Que é a nota, a classificação de acordo com o quadro europeu comum de referências para as línguas, tanto para escrita como para fala, audição e leitura.
E o que a Bolsa de Doutorado Sanduíche disponibiliza, além do pagamento da mensalidade?
No ano passado, né, no edital do ano passado, no caso 2022, que foi o edital ao qual eu submeti o projeto, além das mensalidades, foi fornecida uma parcela única para o deslocamento, né, entre os dois países. Nesse caso, eu utilizei o dinheiro para comprar as passagens de ida e volta já. Também é fornecido um auxílio instalação, que corresponde ao valor da mensalidade, e um auxílio para pagar o seguro-saúde, que é obrigatório. No caso, o seguro-saúde são dadas parcelas para cada mês que a pessoa passar no país de destino, né? No país que a pessoa irá realizar a pesquisa.
E como foi o contato com o supervisor na sua instituição aí de destino, aí em Portugal?
Antes de fazer o contato, foi necessário fazer a escolha do país, né? No meu caso, eu escolhi Portugal porque, durante o desenvolvimento da minha pesquisa, as perspectivas estavam me direcionando para esse país. Devido ao crescimento da imigração brasileira nos últimos anos para a Europa, e com Portugal sendo um país muito importante nesse contexto. Como eu estou estudando a migração de brasileiros para a Europa, né, eu acabei escolhendo Portugal. Após isso, eu conversei com meu orientador na UFRN, que é o professor Wilson Fusco, e o contato com meu co-orientador aqui em Lisboa, que é o professor Jorge Malheiros, foi bem tranquilo, porque os dois já se conheciam há muito tempo, né, são bons amigos. O professor Jorge também faz pesquisas relacionadas à migração brasileira para Portugal, então tudo se encaixou, né? Eu enviei um e-mail para o professor Jorge explicando minha pesquisa, enviei o projeto, falei sobre o edital e perguntei se aceitaria, né, sendo co-orientador estrangeiro no âmbito do edital. Ele aceitou e, antes mesmo da viagem, né, trocamos muitos e-mails, nos telefonamos, mantivemos contato por WhatsApp e aqui estamos trabalhando juntos.
Bom, esse é um aspecto que pode variar. Nem sempre há uma relação de pesquisa prévia entre os pesquisadores da instituição de origem e a instituição de destino. Afinal, nem sempre o local onde haverá maior potencial de desenvolvimento da pesquisa é uma instituição onde já estamos conectados de forma plena. Então, esse é um ponto que merece atenção, pois a escolha da instituição de destino fora do país precisa ser feita com alguma antecedência, para que haja tempo hábil para que os contatos iniciais sejam feitos, quando for esse caso. E, Leandro, a pesquisa está tendo ganhos com a sua permanência em Portugal?
Sim, com certeza. Tem tido ganhos porque no dia a dia tenho tido experiências de como é ser um brasileiro em Portugal. Tenho observado como é o país, quais são as dificuldades, como é a vida das pessoas. Tenho escutado muitas histórias dos brasileiros por aqui, que são muitos. Praticamente todos os dias escuto sotaques de diferentes partes do Brasil, nas ruas e na universidade. Também tenho conversado com portugueses e pessoas de outras nacionalidades sobre os brasileiros. Essas coisas são muito importantes para a pesquisa, é uma imersão. Além disso, estou trabalhando com os dados dos censos portugueses. O último foi realizado em 2021, bem recente, então tem muito a revelar sobre a população brasileira e sua integração aqui. É claro que também tenho tido aquelas dificuldades naturais que a gente sabe que ocorrem nas pesquisas científicas, mas a gente vai vencendo elas dia após dia, né? Sim, também estou em fase de preparação para iniciar entrevistas em profundidade com os brasileiros aqui. Os resultados dessas entrevistas deverão contribuir bastante para a tese, para a pesquisa como um todo.
E do ponto de vista pessoal, qual foi o principal ganho do seu ponto de vista? O que você tem absorvido, aprendido aí?
Acho que, do ponto de vista pessoal, o principal ganho é a experiência de vida. Aqui conhecemos muitas coisas novas, muitos lugares novos, aprendemos sobre uma cultura, aspectos diferentes da brasileira, comidas novas. E tudo isso é uma experiência que nos traz um conhecimento de mundo mesmo. fora as amizades, conhecemos novas pessoas, né, diferentes lugares. E isso eu acho que deve ocorrer com muitas pessoas por aqui, porque apesar de Portugal já ter sido um país de imigração, hoje em dia é um país de imigração. Por exemplo, de acordo com os dados do Censo 2021, quase 20% da população que mora em Lisboa é formada por estrangeiros. Então a gente também passa a conhecer, aprender, compreender e respeitar diferentes culturas e modos de vida. Acho que quando voltar para o Brasil, vou levar esses aprendizados, que valem muito no que tange a nossa formação enquanto seres humanos.
E de um modo geral, então, como está sendo sua experiência fora do país para fazer pesquisa?
A experiência está sendo muito boa. Além do trabalho com a minha pesquisa, estou participando de alguns outros pequenos projetos com o professor Jorge e outros colegas. Isso tem me ajudado a complementar os meus conhecimentos. Tenho aprendido coisas novas e aspectos específicos das cidades portuguesas, por exemplo. Essa parceria é muito boa. Além dos pesquisadores da Universidade de Lisboa, também tenho conhecido outros pesquisadores de outras universidades do Brasil e de outras partes do mundo que estão por aqui. E tudo isso contribui, né, para ampliarmos as possibilidades de parcerias futuras, então vale a pena ter essa experiência.
Ótimo, Leandro. Bom saber que você está aproveitando bem a oportunidade, que este período fora será importante na sua formação como pesquisador, mas também terá ganhos do ponto de vista pessoal. Afinal, para a gente não se trata apenas de formar pesquisadores em série e atingir uma meta de publicações científicas, mas contribuir e apoiar o aperfeiçoamento de pessoas. Seja sempre bem-vindo ao Rasgaí e, quando voltar ao Brasil, façamos uma roda de conversa para nos contar mais detalhes da sua experiência e inspirar outros pesquisadores do doutorado a participarem de uma experiência como essa.
Eu desejo agradecer pelo convite para participar do Rasgaí. Quero agradecer a todos e todas que escutaram este episódio. E nos vemos pelos corredores da UFRN quando retornar. Um abraço.
Realizar uma etapa da sua formação de doutorado fora do país é uma oportunidade ímpar e anualmente abre-se seleção para esse programa importante. É bom saber que o processo é bem pouco burocrático e, embora tenha uma boa concorrência, o mais trabalhoso mesmo é organizar todos os requisitos para a proposta ser selecionada. Assim, se você está iniciando o doutorado ou está no fim do mestrado já pensando no doutorado e tem interesse em concorrer a essa modalidade de bolsa, é bom já ir se organizando. Verifique os editais de seleção de anos anteriores para ter uma ideia de como foi o processo. Os links importantes estarão aqui na descrição desse episódio para ajudar vocês. E, claro, converse com as pessoas que passaram por essa experiência para conhecer o caminho das pedras. É isso, ficamos por aqui. O Rasgaí é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Eu sou Ricardo Ojima, coordenador dessa atividade de extensão que busca levar conhecimento do campo de demografia e estudos populacionais para um público um pouco mais amplo. Além disso, falamos aqui também de questões do campo científico, da carreira e das oportunidades. Confere nos nossos episódios antigos que temos bastante coisa já acumulada. Desde quando começamos, já estamos perto de atingir 70 episódios e já estamos começando a organizar a temporada de 2024, que deve ter novidades. Enfim, continue com a gente. Obrigado pela sua audiência. E ajude a gente compartilhando nossos episódios nas suas redes sociais, para a gente chegar mais longe ainda. Um abraço e até a próxima!